Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, abençoe e inspire a todos nós, que o nosso coração possa se sentir aberto, receptivo, para receber as sementes que sempre, toda vez que assim nos reunimos, em nome do Cristo, buscando aprender com o Consolador, são semeadas em abundância pela espiritualidade superior que se faz presente em ambientes como este, onde nos sintonizamos nesta mesma busca, nestes mesmos ideais. Para mim é uma imensa alegria, depois de um longo tempo, poder retornar a esta casa que realmente transmite para nós esse acolhimento, essa simplicidade, que são da própria essência do cristianismo e do evangelho, e que naturalmente o espiritismo, na condição de evangelho redivivo, busca também nos apresentar, para que sintamos assim, ou pelo menos possamos, em pensamento, nos projetar àqueles tempos do cristianismo primeiro, onde aqueles cristãos, aqueles homens e mulheres, reuniam-se nos ambientes os mais singelos, mas ali sentiam a grandeza da vida, sentiam a presença do Mestre. Encontravam alento, força, inspiração para as lutas do caminho e por isso tiveram a força, a fé de marcar a história da humanidade com os seus testemunhos, com os seus exemplos, muitas vezes até no extremo sacrifício de si próprios. Então nós buscamos aqui rememorar e sentir aquele clima, aquela sintonia, para que nos façamos, tanto quanto nos seja possível por ora, também testemunhas do Cristo, expressando-o em nossa vida, porque em verdade esta é a meta de todo cristão. O lema, como costumamos dizer, que nos é trazido por João Batista, o precursor, quando diz: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Esse é o lema cristão. É preciso que o Cristo cresça na expressão de nossa vida, em nosso falar, em nosso sentir, em nosso simples olhar, em nosso agir. E o velho eu que temos sido, ainda tão marcado pelas paixões e pelas ilusões, é preciso que ele vá aos poucos perdendo espaço, para que uma nova versão de nós mesmos, reconfigurada ou moldada à luz do Evangelho, possa crescer, florescer e frutificar. É com esse intuito, então, que aqui estamos, rogando as bênçãos de Jesus para todos nós, para que seja uma noite proveitosa de reflexões. E, buscando esse proveito espiritual, vamos conversar sobre um assunto ou sobre um recurso que é dos mais fundamentais para a jornada do espírito, especialmente quando encarnado, imerso nas lutas materiais, limitado pelos sentidos, que são uma janela muito estreita para a realidade da vida, embora sejam bênçãos a nós conferidas pelo Senhor, os sentidos, são uma janela muito estreita, é preciso reconhecer, quando em comparação com o espírito, a realidade espiritual. Então, por conta dessa estreiteza, dessa limitação de nossa percepção, muitas vezes nos vemos assim, limitados em nosso entendimento, incapacitados de enxergar mais além, de perceber ou notar com clareza os convites da vida nesta ou naquela circunstância, quais as lições que se nos apresentam diante de determinada ocasião. É preciso, então, utilizarmos de um recurso fundamental que nos ajude a ampliar a percepção, que nos ajude a nos conectarmos àqueles que são do mundo espiritual, os nossos benfeitores, os nossos orientadores. Porque aprendemos com o Espiritismo, ninguém caminha só no mundo. Estamos cercados, já dizia o apóstolo Paulo, por uma nuvem de testemunhas, aquelas que nos querem bem, espíritos familiares, espíritos benfeitores, e também aqueles outros que ainda não simpatizam conosco, ou que querem nos desviar da rota e da marcha. Ainda existem espíritos que laboram nas sombras. São irmãos nossos que um dia despertarão também e estarão em busca da luz. Mas estamos cercados. E nessa multiplicidade de faixas de sintonia, é é preciso saibamos escolher as faixas onde nos conectaremos às mentes que querem de fato nos beneficiar, que querem nos orientar para o bem, especialmente os nossos benfeitores espirituais. E para tanto, nos foi dado um recurso que nos permite ajustar essa faixa buscando as mais elevadas, que nos permite ampliar a nossa percepção, não por meio dos sentidos físicos, mas aquela oriunda da intuição, aquela oriunda mesmo do pensamento que consegue captar, digamos, as ondas desses benfeitores espirituais, as sugestões mentais que projetam sobre nós. E esse recurso, aprendemos com o Espiritismo, atende pelo nome de oração ou de prece. O nome pouco importa, até mesmo o modo não é o mais importante. Essencialmente, o fundamental é a intenção, é a entrega com que nos dedicamos à oração. O essencial, dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, não é orar muito, mas orar bem. Então, é importante para o espírito em jornada, o espírito consciente, entender o que é oração, como orar. Aprendermos a orar bem para que a nossa vida vá se convertendo cada vez mais em constante oração. Porque oração não é só o diálogo com Deus, mas também a atuação condizente com a lei divina. O espírito, quanto mais maduro e avançado na senda evolutiva, mais faz do seu simples pensar já um ato de oração. Um espírito elevado, um espírito do porte do Cristo, por exemplo, tudo que ele faz já é em si oração que se funde com ação. Já não há mais divisão, já não há mais distância entre o orar e o agir, porque tudo se funde num compromisso constante de fidelidade à lei divina. Cada gesto seu, cada ato de sua vida é um ato de adoração a Deus. É isso que Jesus define no Evangelho como sendo a adoração em espírito e em verdade. É o que nós buscamos. Por ora, temos aqueles momentos mais propícios, e são fundamentais, em que, como diz Jesus também no Evangelho, buscamos o quarto mais interno, cerramos a porta, isto é, nos apartamos das preocupações exteriores, né? Sobretudo um apartar-se interior, não é tanto a questão do espaço exterior, mas ali nos isolamos por um momento, ou nos conectamos mais profundamente para entrar em sintonia, a oração visando iluminar a nossa ação. Mas o processo em que todos estamos inseridos é um dia fazer de cada ação já em si oração, e de cada oração um compromisso com a ação. É essa oração que visamos. É o que Leon Denis chega a dizer no seu livro, O Problema do Ser e do Destino. Chegada a uma certa altura, o pensamento da criatura, né, quando ele chega a um certo patamar evolutivo de consciência, já é em si, a todo momento, oração. Então, são referências para nós, horizontes do que é esse orar bem que buscamos. Os espíritos também acrescentarão. As mãos que laboram são talvez até mais sagradas do que os lábios que falam, né, durante a oração. Mas é preciso conjugar ambas as coisas. Até o Mestre Divino, até Jesus, tinha também os seus momentos particulares em que ele buscava a comunhão com o Pai. Como nos dizer que até para um espírito puro, estes momentos são importantes. Mas também tudo mais que ele fazia era em si oração. Então a gente precisa entender melhor o que é a oração, para que saibamos orar bem, para que saibamos extrair o máximo desse recurso, que, dizem também os benfeitores em O Livro dos Espíritos, é um recurso jamais negado à criatura, desde que sincera, nenhuma oração passa sem resposta. Nenhuma oração, quando sincera, deixa de ecoar no mais alto e receber atenção. Cuidado, envolvimento de espíritos. Nós vemos nas obras de André Luiz, por exemplo, todo o empenho que se mobiliza, às vezes, a partir de uma oração. Há um livro muito belo, chamado Entre a Terra e o Céu. Ele inicia com a oração de uma criança, pedindo auxílio pela sua família, sua mãe havia desencarnado, a atual companheira do seu pai passava por um processo difícil, um processo obsessivo, que na verdade era movido pela própria mãezinha dela que havia desencarnado e que ainda não havia compreendido muito bem a sua situação. E ela ora à mãezinha, pedindo que auxiliasse a família, a madrasta. Só que ela não sabia que a mãezinha ainda não estava em condições de fazer. Mas essa oração não fica perdida. Ela refrata, digamos assim, e ela é direcionada ao nosso lar, a departamentos em nosso lar lá, que tinham a finalidade de ficar justamente analisando as orações e deliberando as melhores ações a partir daquilo. E ministro Clarencio, então, e uma equipe se mobilizam para atender a necessidade daquela família. Aquela criança reencarnada era um espírito que estava vinculado à colônia de nosso lar e que havia voltado à matéria em tarefa de aprendizado, de renovação. Então, mobiliza-se praticamente a história do livro inteiro é o desdobramento dessa prece, né? Quanto de trabalho e de desenvolvimento, de esforço da espiritualidade a partir da oração desta criança. Inclusive, mais tarde, a sua mãe desperta, compreende melhor a sua situação, já não nutre mais para com a madrasta, né? A atual companheira do ex-esposo, nenhuma aversão, nenhum sentimento menos feliz, e torna-se, inclusive, uma auxiliar prestimosa dela. Então, é muito bonito a gente ver, ao longo do livro, da história, o poder de uma prece pura, cândida, de uma criança, que mobilizou os céus, entre aspas, literalmente, e que acarretou uma série de esforços e, naturalmente, né, o amparo da espiritualidade para que aquele conjunto de espíritos em resgates, em reajustes reencarnatórios, pudesse seguir adiante, aprendendo e crescendo. Então, esse é o recurso que jamais é negado a nenhuma criatura. Por mais fundo tenha descido a criatura, por mais tenha ela mergulhado nos abismos das quedas morais, das ilusões, se é sincero o seu arrependimento e o seu anseio de mudança, o alto lhe atende às rogativas. Não sempre como desejaríamos, mas sempre como precisamos. Essa é uma questão essencial no que diz respeito à prece. A resposta chega. Nem sempre, ou muitas vezes, não nos moldes que desejaríamos, mas nos moldes ou conforme necessitamos. E um dos principais aprendizados de nós, espíritos encarnados, será aprender a entender as respostas. A entender que não nos cabe dizer a Deus o que fazer, ou ao Cristo, mas antes acolher os seus desígnios amorosos a nosso respeito. Porque nos conhecem mais do que nós próprios nos conhecemos. Sabem de nossa trajetória espiritual, sabem dos pontos frágeis, das pedras de tropeço em que geralmente temos tropeçado. Sabem que determinada experiência que para nós julgamos seja absolutamente necessária, talvez não será a melhor, muito provavelmente não será a melhor, mas aquela outra que afastamos a todo custo será justamente o que precisamos, aquela convivência, aquele problema, aquela enfermidade. Então, a voz divina, ela se manifesta de maneiras, talvez, nem sempre as mais, digamos assim, diretas, né? É preciso ter uma percepção mais afinada, é preciso ter uma sutileza de raciocínio e, sobretudo, uma sensibilidade de sentimento para perceber como Deus fala conosco no meio das situações as mais impensadas, muitas vezes. E o que nos motiva a essa reflexão nesta noite foi um texto pelo qual nós passamos recentemente, do apóstolo Paulo. Nós já o citamos aqui algumas vezes, mas nós líamos a sua epístola aos Romanos, vou abri-la aqui, no capítulo de número 8, né, da sua epístola aos Romanos, essa aqui é uma das suas epístolas mais conhecidas, e nessa epístola, deixa eu ver certinho aqui, no capítulo de número 8, nos versículos de número 26 e 27, ele traz para nós algumas considerações sobre a oração, que julgamos interessantes. Vamos ler aqui os versículos e aí a gente vai tomá-los como base para as nossas considerações. Paulo diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O Espírito aqui, né, esse Espírito com artigo definido, ou Espírito, ele não está falando de um Espírito em particular. Ele está falando do Espírito Divino, né, da providência divina, do Criador, que por meio do seu pensamento, mobilizando a multidão de Espíritos que em seu nome trabalham, alcança, ampara a todas as criaturas, na terra e além, no universo sem fim. O Espírito Divino que envolve a todos os seres, toda a criação, como peixes no oceano, irá definir André Luiz no início do livro Evolução em Dois Mundos. Seres e coisas imersos no fluido universal, que carreia, né, que transporta o pensamento divino a toda parte. Deus, portanto, se faz presente junto a todos os seres que vivem. Tudo o que ocorre repercute nele, assim como o seu pensamento repercute em cada um de nós. Por isso também Paulo dirá, numa de suas cartas, na verdade, fazendo referência a um filósofo grego: nele nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, é o que o Espiritismo também nos explica. Esse Espírito definido aqui, né, esse Espírito singular, é uma referência ao próprio Criador e também naquela expressão que é muito comum nos Evangelhos, por exemplo, o Espírito Santo, né? Outras denominações religiosas terão uma visão um pouco diferente, mas no Espiritismo, Emmanuel até que chega a comentar isso, entenderemos o Espírito Santo como o conjunto dos Espíritos santificados que atuam em nome do Criador, que, recebendo o seu pensamento, operam em seu nome, cumprindo os seus desígnios. Seria essa a ideia do Espírito Santo. Então, esse Espírito, a providência divina, ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não estranhemos o palavreado da época, né? São expressões singulares que remetem a um contexto de há 2000 anos, lá no Oriente, portanto, distintos, né, obviamente, do palavreado que nós estamos acostumados aqui no Ocidente e em nossos tempos modernos. Mas nós entendemos que a palavra é simples vestimenta da ideia, e a ideia é o que importa. A ideia é atemporal, a ideia não tem tempo. Por isso, estudando o Evangelho, é sempre importante aprendermos a desvestir a letra, para acessarmos ali o Espírito. A letra mata, diria o próprio apóstolo, e o Espírito vivifica. Quem se prende só à letra pode cair nas falsas interpretações ou na interpretação dogmática, ou até mesmo fanática de determinados termos, expressões, mas quem entende ou busca as ideias por detrás, esse está buscando verdadeiramente o ouro para além do cascalho. Então, esse é um esforço constante de todos nós, e o próprio Kardec exemplifica isso ao longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. O cuidado de buscarmos, para além da forma, a essência. Para além da letra, o Espírito. Então, o que que Paulo está dizendo aqui? Que, apesar das nossas fraquezas e da nossa ignorância, o Espírito, Deus, nunca deixa de nos amparar. É isso que nós entendemos por amor incondicional. O amor divino não estabelece condições para se expressar. Ele ama todos os filhos, mas nos ama a tal ponto que nos dá liberdade, inclusive, de não amarmos por hora, de não conhecermos por hora, de até duvidarmos da sua existência por hora. Mas, mais cedo ou mais tarde, o Espírito avança e sente que, na verdade, a grande busca do seu coração é entrar em comunhão com essa força soberana, com a inteligência suprema e o amor ilimitado do universo, que é o nosso Pai. Diria Santo Agostinho, nos seus escritos lá atrás, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Enquanto o nosso coração não estiver perfeitamente integrado a Deus, inquieto, em algum nível ele está. Somente os corações de um espírito puro, por exemplo, né, ou de espíritos puros como Cristo, são os corações que já vibram a perfeita felicidade, a absoluta paz, porque já perfeitamente repousando em Deus. E entendamos o repousando não como inércia. Entendamos o repousando aqui como essa serenidade, essa confiança que dá segurança, que dá base firme, mas que é também um constante agir, um constante operar. Jesus chega a dizer: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, isso é repousar em Deus sem nunca descansar. É estar em perfeita integração com Ele, mas sempre operando. E nunca se cansando, porque conectado à fonte da vida. Então, é isso que nós estamos buscando e um dia alcançaremos, enquanto, quando chegarmos, se todos chegaremos lá, essa é a boa nova, essa é a boa notícia, a condição de espíritos puros. Mas ele diz, então, que esse amor incondicional nos ampara, apesar de qualquer que seja a nossa escolha, os nossos caminhos, a misericórdia vai cercando os nossos passos de recursos, de novas oportunidades, de possibilidades, do amparo dos espíritos que atuam em seu nome, até que venhamos a nos abrir a isso e ajudarmos a nós mesmos, ajudarmos Deus a nos ajudar. Porque quem poderia nos separar do amor de Deus, diz Paulo, senão nós próprios? Então ele nos ajuda, apesar também de muitas vezes não sabermos, como ele diz aqui, pedir como convém. Porque se sinceramente analisássemos o teor de nossas orações, quando vamos ficando mais maduros, olhássemos para trás e analisássemos o teor de nossas orações, muitas vezes quedaríamos envergonhados de nós mesmos. Porque veríamos tanta expressão de ilusão, de rebeldia, de revolta, tentativas de imposição ao Criador, de dizer-lhe o que convém nos fazer, ao invés de colocarmos aptos a ouvir para fazer. Então, na medida em que vamos avançando, ganhando maturidade, visão espiritual, ao olharmos para trás, reconheceremos tantas vezes a imaturidade que perpassava as nossas próprias orações. O próprio mestre chega a dizer no Evangelho: não sabeis o que pedis. E quantas vezes assim não nos temos portado. Não só o pedido expresso verbalmente na oração, porque quando fixamos o pensamento em determinada coisa, de maneira ali muito constante, de maneira muito insistente, aquilo é um pedido à vida. Aquilo é uma oração. Aquilo é uma rogativa. Só que quantas vezes o que tem ocupado de maneira tão fixa o nosso pensamento não é algo que condiz com a lei divina, que se harmoniza com a lei de amor, de justiça, de caridade. Então, são pedidos loucos, pedidos insensatos de nossa parte, e que se expressam no universo, se expressam por meio dessa oração mental. Então, começa por aí. É preciso humildade da criatura para reconhecer que faltam-nos até elementos, tantas vezes, de discernimento para saber pedir o que convém. Então, o mais razoável seria pedir visão e entendimento, ao invés de pedir isso ou aquilo outro. Eu costumo dizer que uma das falas mais belas, uma das respostas mais bonitas do Evangelho sai dos lábios de Bartimeu. Quando o cego de Jericó, Jesus passando pelo caminho, ele sentado à margem: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E ele vai gritando, E os outros pedem que ele cale, e ele insiste até que Jesus pare e diz: digam a ele que venha até mim. Olha que interessante. Jesus não vai até ele. Jesus está sempre a caminhar pelos caminhos do mundo, distribuindo esperança, consolo e paz por onde passa. mas ele não faz toda a caminhada. É sempre, ou deixa sempre um trecho para que o discípulo possa percorrer. Então ele para e diz, agora é a parte que lhe compete, de vir até mim. A representar o esforço de vontade, a representar a disposição, a representar o compromisso que deve existir. Porque Jesus, embora nos ame integralmente, não nos poderá isentar das lutas, dos esforços. Não seria ele um mestre se assim o fizesse. Nossos pais, nossas mães sabem que existe aquele momento em que é preciso deixar o filho experimentar, arcar com as suas escolhas, usar de seu livre-arbítrio, de sua autonomia. Os mestres da terra sabem disso, os professores, quando de uma prova, por exemplo, ou de um trabalho, que dirá o mestre de vida. Então ele sabe que é preciso deixar também um trecho a ser percorrido pelo coração que o busca. O cego de Jericó, Bartimeu, levanta-se, deixa a capa, gesto profundamente simbólico, dirige-se até ele, e Jesus então faz a pergunta: o que queres que eu te faça? De certo modo, é essa pergunta que ressoa para nós quando em oração comunicamos com ele. Jesus nos pergunta: o que queres que eu te faça? E aí, qual tem sido a nossa resposta? Vejamos a sabedoria da resposta do cego de Jericó, que diz apenas: Senhor, que eu veja. Eu não quero A, B ou C, eu quero ver, Senhor. Porque vendo, eu vou entender que o A ou o B é o melhor para mim. Não o que eu quero, mas o que a vida está a me mostrar. Não o que caprichosamente eu tenho insistido, mas aquilo que o teu coração tem me guiado a entender e a buscar. O que eu vejo. Porque vendo, conseguiria entender que antes mesmo de pedir, a resposta já estava a caminho. Antes mesmo de solicitar, antes mesmo de expressar a minha necessidade, o recurso divino já estava a caminho. Então, essa é a ideia. Do aprender a pedir, mais do que definir isso ou aquilo outro, né? Definir o que compete à espiritualidade ou ao Cristo fazer, é desenvolver em nós uma tal humildade que nos permita mais ouvir do que falar em oração. Mais ceder para conquistar do que tentar nos impor ou teimar para ali mais adiante, quebrar a cabeça, encontrar a desilusão amarga. Então é preciso aprender a pedir como convém. O próprio Emmanuel tem uma mensagem que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 65, em que ele comenta essa fala de Jesus que nós mencionamos, quando o mestre diz: não sabeis o que pedis, né? Que está em Mateus 20, 22. E Emmanuel diz assim: a maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Poderíamos aqui estender um pouquinho a fala de Emmanuel. A maioria dos crentes dirige-se à oração no intuito de pedir alguma coisa. Agora é preciso saber pedir com proveito. Raros os que aí comparecem, acrescenta ele, na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. Ou seja, raros os que comparecem aos templos ou à oração lembrando-se que são filhos e não Deus, que são aprendizes e não orientadores, que são discípulos e não mestres. Porque o convite de Jesus no Evangelho é: vinde após mim, E quando assim fala, não há de sua parte qualquer vaidade, não. Há um reconhecimento da sua tarefa. Ele chega a dizer, vós me chamais mestres, mestre, e tendes razão, porque eu sou. E de fato é. Então, por isso é vinde após mim, mas quantas vezes queremos nos antepor a ele? E em não atendidos do que julgavam ser a melhor resposta, a melhor saída, muitas vezes nos revoltamos, nos desiludimos com o recurso da prece, acreditamos que não é assim tão eficaz, tão útil, acreditamos abandonados, não vistos pela espiritualidade. Quando está lá retumbante um chamado, mas sutil também. E para perceber a sutileza de Deus, do Cristo em sua ação, é preciso sensibilidade, é preciso muito conhecimento de si, é preciso humildade. O poeta Rabindranath Tagore, prêmio Nobel indiano, depois em espírito trouxe várias mensagens, obras por meio de Divaldo, de outros médiuns. Rabindranath Tagore dizia que o poder infinito de Deus não está na tempestade, mas sobretudo na brisa. Claro que em tudo vemos o poder de Deus, tanto no trovão que ressoa, que retumba, como na flor que nasce, silenciosa e tão bela. Mas quando ele fala da brisa, essa singeleza do operar divino, que atua ocultamente, anonimamente, não exigindo louros ou reconhecimento. Gesiel, no livro Paulo Estevão, diria, Deus opera em silêncio, não concorre com as vaidades das criaturas. Para perceber essa voz e essas respostas, é preciso muita serenidade íntima. É preciso amainar o tumulto de nossas emoções interiores, o caos de nossos pensamentos, para que então mais em ordem, para que então mais serenos consigamos, de fato, perceber o que nos chega do mais alto. O lago agitado não é capaz de refletir a luz das estrelas, nem a luz solar. Mas o lago plácido, a mente que se faz plácida, reflete mais diretamente, mais amplamente a luz divina. Então, para isso, é preciso saiamos, desçamos do pedestal do orgulho, da vaidade, da impaciência, da imposição, para que humildes, mais serenos, saibamos ouvir. A rigor, prossegue Emmanuel. Os homens deviam reconhecer nos templos, podemos acrescentar na oração, o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Aí Emmanuel até, Emmanuelino aqui, pedinchões inveterados, é assim que nos classifica, e é preciso reconhecermos, muitas vezes somos pedinchões inveterados. Abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. E aí, abandonando esse traçado reto, abandonando o caminho para buscar os atalhos falsos que nos conduzem aos abismos, aos labirintos, por nós tantas vezes já encontrados em outras experiências, mais uma vez, nos vemos mais adiante, entediados, arrependidos, desiludidos, porque não buscamos a retidão com o Pai, não buscamos mais ouvir do que falar a Deus. Então é preciso saber pedir, e para saber pedir, é preciso discernimento, e o discernimento é filho do conhecimento de nós mesmos, é filho do estudo, né? Da sabedoria que vamos adquirindo no estudo levado à prática. O discernimento, a razão esclarecida é também filha da sensibilidade. expressão que gostamos muito, Kardec traz no Evangelho Segundo o Espiritismo, maturidade do senso moral. Que independe de cultura intelectual, de idade, quanto tempo de espiritismo, é um atributo do espírito, já conquistado, já desenvolvido, pelas lides do amor, na bondade, que vão tornando as fibras do nosso coração mais sensíveis, como uma harpa mais habilitada a ser tocada pelos dedos divinos. Aqui, permitam-me, né? A licença poética. Óbvio que Deus não terá dedos, mas as fibras de um coração já tão afinado no amor, elas mais facilmente entoam esse cântico de fidelidade e de bondade a partir da inspiração do mais alto. E, de certo modo, é essa expressão que Paulo traz quando ele usa aqui o termo gemidos inexprimíveis. Parece estranho, né? Mas essa palavra ela pode ser traduzida, quando a gente vai no grego, também por suspiro, por sussurro. É aquela ideia da sutileza mesmo de Deus que nós mencionávamos agora, a brisa que Tagore cita. Somente esses corações que se fazem assim brandos, mansos, puros, é que podem sintonizar e expressar mais facilmente a voz divina, entender a resposta divina e com ela se conectar para realmente extrair o máximo da prece. Porque, lembrando mais uma vez, a grande finalidade da prece em nossos caminhos não é tanto mudar as circunstâncias, mas, antes de mais nada, nós mesmos diante das circunstâncias. Às vezes, em orando, a circunstância ficará a mesma ou até mais desafiadora. No entanto, o coração estará mais seguro, mais confiante, mais disposto, mais entregue, mais humilde a aprender com a experiência. Então, esse é um processo absolutamente fundamental. Aprendemos a ver como o Espírito tem intercedido por nós, diz aqui Paulo, com esses gemidos inexprimíveis. Às vezes, a resposta divina vem mais retumbante, na forma de uma dor, de uma decepção. Às vezes, a corrigenda divina é como que uma poda ali, algo mais enfático. Mas, na maioria das vezes, é como um sussurro. É sutil. É preciso muita atenção para poder percebê-la e para poder captá-la. Então, seguindo no versículo seguinte, Paulo prossegue. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Mais uma vez, entendamos aqui o palavreado. Quando ele fala aqui santos, é um outro termo que era muito utilizado na época, e no Evangelho a gente ouve várias vezes, para os cristãos. Hoje, o santo tem uma conotação bem diferente do que tinha na época, mas a ideia é que todo discípulo do Evangelho, sincero discípulo do Evangelho, ele entrou num processo, num caminho de santificação. E o que é essa ideia? Para nós, na doutrina espírita, traduzindo com uma palavra mais acessível, purificação. Santo vem do hebraico kadosh, que significa separar. Em que sentido? É aquele coração que está se separando, se desconectando daquilo que é ilusão, daquilo que é vício, daquilo que é paixão, daquilo que prende à matéria, à materialidade. Portanto, é aquele que está se espiritualizando. É aquele que se está despojando de tudo que são impurezas, né? Kardec, os espíritos vão falar tantas vezes disso. Quanto mais espiritualizado, purificado o espírito, mais se eleva ele nas esferas espirituais, mais amplas são as suas percepções, mais pura vibra nele a felicidade e a paz. Qual é o ápice disso? Se torna espírito após a sua última encarnação, questão 170 de Livro dos Espíritos. Espírito puro. O que é um espírito puro? Aquele que já não tem mais qualquer vínculo com a matéria. Ele até pode vir à matéria em caráter muito singular, como Jesus. Era espírito puro, veio na Terra uma vez à matéria, porque que evoluiu em outros sistemas bilhões de anos atrás. É um espírito puro desde o surgimento da Terra. Veio à matéria uma única vez, em caráter muito especial, uma missão assim, que a Terra não viu igual. Ele até pode vir à matéria, mas ele já não tem qualquer amarra. Portanto, nenhum vício que nasça dessa relação desequilibrada com a matéria, já não há mais egoísmo, orgulho, vaidade, nenhuma das paixões materiais. Isso é um espírito puro. E nós todos estamos nesse processo. Cada encarnação é uma espécie de cadinho, ou Kardec vai dizer de alambique, em que vamos sendo purificados, deixando impurezas, fazendo-nos espíritos cada vez mais puros. Essa é a ideia de santificação no Evangelho, a mesma ideia. Santo, hoje, para nós, denota geralmente aqueles espíritos que reconhecidamente são mais adiantados pela vida que tiveram, por aquilo que fizeram durante a encarnação, né? Na Igreja Católica usa-se essa expressão. Nós, espíritos, não usamos essa expressão. Reconhecemos neles espíritos adiantados, espíritos superiores ou espíritos benévolos, como temos lá a descrição da escala espírita, né, que Kardec nos traz da questão 100 em diante no Livro dos Espíritos. Então, só para a gente entender o que Paulo quer dizer quando ele fala aqui dos santos, são os discípulos de Jesus, os discípulos do Evangelho. E ele está dizendo que aquele que examina os corações, que sabe as reais intenções de cada um de nós, ele intercede por nós segundo Deus, segundo a vontade divina. Quem na Terra tem essa incumbência? Quem na Terra é o sublime pastor de todas as ovelhas que aqui estamos? Nosso Mestre. Ele intercede, portanto, por cada um de nós, segundo os desígnios de Deus. Que, de outra maneira, poderíamos dizer, da melhor maneira possível. Com a maior expressão de amor, misericórdia e justiça possível. O nosso papel, o nosso esforço, é aprender a fazer com que o nosso coração se alegre, entenda e vibre com os desígnios de Jesus a nosso respeito. Aprendemos a nos desapegar àquilo que são os nossos caprichos e que, às vezes, tanto peso representa em nossos caminhos e tanto nos custam em termos de lágrimas e de dores. Não desapegarmos. Queremos a vida, o Criador, vão nos mostrando bem, insistimos tanto em A, às vezes até conseguimos A, para mais adiante vermos que A era um caminho de infelicidade. Então é preciso desenvolver essa maleabilidade. E nesse processo temos alguns recursos, a oração é um deles, porque a oração é um processo de conhecimento de nós mesmos e também de abertura da nossa alma. Abrir as janelas da nossa casa mental para que a luz do mais alto possa penetrar e fazer ali o trabalho que lhe compete. Deixar Jesus operar dentro de nós. Como ele mesmo diz no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que bonito. Jesus nos ama tanto que não arruma a porta. Mas está à porta de cada um, batendo. E quem ouvir e abrir a porta, que só abre por dentro, ele entrará certamente e ceará com ele. O que é cear com Cristo? É não comungar do seu amor. Experimentar a esperança que ele infunde em nossa alma. Sentirmos-nos mais seguros, confiantes. Experimentarmos aquela paz e aquela serenidade de quem com ele caminha. A minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá. O mundo promete facilidades exteriores com imensas dificuldades interiores. O Cristo promete dificuldades exteriores, mas depois com imensa liberdade interior, libertação interior. Ao inverso, a paz do Cristo é a paz do mundo. Mas para isso, é preciso abrir a porta é preciso deixá-lo entrar. E a oração, como recurso de ganhar intimidade com ele, vai nos ajudando a afinar essa sintonia. Jesus diz no Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A grande questão é como ser sua ovelha. No bom sentido da expressão, a ovelha do Cristo, isto é, aquele coração que já se fez manso, fiel à voz do bom pastor, é aquele que, em meio às mil vozes dissonantes do mundo, aos mil cantos de sereia que nos alcançam todos os dias, sabe identificar a voz do pastor. É aquela ovelha que, em meio às mil vozes internas, às falsas vozes que nos conclamam a esta ou aquela ilusão, sabe ele filtrá-las todas para identificar aquela voz íntima da consciência que lhe fala em nome do bom pastor. Então, somente aqueles que se fazem ovelhas suas, criando a intimidade com o pastor, o mestre, é os que conseguem captar a sua voz. Ouvi-la, mesmo em meio ao tumulto, à turbulência do mundo. O que faz a ovelha identificar entre tantas vozes a voz do seu pastor é a convivência dela com ele, a intimidade que ambos constroem, e é o que nós vamos estabelecendo por meio da prece. É o que nós vamos estabelecendo no trabalho, no bem, que ouvimos o chamado do Cristo a servir. É o que nós vamos fazendo por meio do estudo, em que sintonizamos a acústica da nossa alma à voz sublime daquele que nos educa, por meio do Evangelho, por meio do Espiritismo. São todos meios de criar essa intimidade para que saibamos perceber como ele está a interceder por nós. Por isso, acrescentando ainda em nossas considerações, outra mensagem de Emmanuel, no livro também Caminho, Verdade e Vida, chamado Na Oração, ele comenta uma frase muito bonita, né, dos apóstolos, que se encontra no capítulo 11 de Lucas, se não me engano era Pedro, ou algum, né, dos apóstolos ali, que volta-se para Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Que frase bela, a denotar humildade, a denotar um coração que realmente quer acertar e quer ouvir essa voz, a do Cristo, a de Deus. Senhor, então ensina-nos a orar, se a oração é assim tão importante, se ela é esse processo de nos conhecermos, se ela é esse processo de decodificarmos os desígnios e as orientações divinas, de novamente alinharmos a nossa bússola ao magnetismo do amor. Ensina-nos a orar. E aí, ao comentar isso, Essa frase, Emmanuel diz: a prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos de fé. Por que a prece tem uma gradação infinita? Porque infinita é a gradação dos espíritos. Nós temos espíritos desde os mais imaturos ainda, ainda muito embrutecidos, ainda completamente cerrados no egoísmo, até aqueles espíritos que já estão em culminâncias de testemunho, de renúncia, de entrega. A oração de uma Alcione em seus testemunhos no livro Renúncia será muito diferente da oração que um Publentros fazia no livro há 2000 anos aos ídolos romanos. Gradações infinitas de espíritos. Assim ainda hoje. E aí ele acrescenta: os seguidores inquietos exigem a solução de caprichos inferiores. Então, a inquietude do coração, as emoções não olhadas, não conhecidas, não trabalhadas, a se traduzir em impaciência e imposição. A se traduzir essa imposição junto daqueles que convivem com a pessoa, no âmbito do lar, fazendo a convivência às vezes tão difícil, e a se traduzir inclusive na oração. A exigir do Criador isso ou aquilo outro. Os egoístas exigem a solução... Perdão, eu li duas frases
duas metades de frases distintas. Vou voltar. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Como ele é inquieto, como ele não consegue dar uma cadência às emoções, assim também os seus caminhos são inconstantes. Ora, ele vai para cá, muda o vento, muda a circunstância, ele vai para lá, ele não consegue ter foco, perseverança, porque é impaciente, porque não se trabalha internamente, não consegue ali adotar um novelo, um fio, né, condutor para a sua ação. Aí sim, os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Tão fechados em si mesmo que tudo gravita ao redor de si. Eu, meu, para mim, os outros, família, inclusive, devem estar a serviço do meu querer, inclusive, na suprema pretensão da criatura, o próprio Criador. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. O mano está dizendo que tem um coração que, mesmo na oração, chega ali, sabe, meio veladamente, Senhor, cuida de fulano, dá um jeito no ciclano. Mas no fundo ali, a intenção não transpira em nada amor, nem perdão, nem misericórdia. No fundo é aquela vingança velada ali, né, de justiça, transfigurada em aparente justiça, mas no fundo ainda é. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. O indivíduo que mergulhou-se na absoluta tristeza, não tem conseguido sair, né, dessa sombra, dessa caverna em que acabou se arrojando, acaba querendo permanecer ali como está, sem buscar recursos de sair, ou de, contando com o amparo do alto, fazer o seu esforço para sair também desse estado em que se encontra. E Emmanuel chega a dizer, os desesperados suplicam a morte. O indivíduo que perdeu toda e qualquer esperança, que se encontra no ápice do desespero, ao invés de buscar acerenar o sentimento, muitas vezes busca ali a fuga. Já não vale mais viver. Senhor, tira-me daqui. Como se a simples passagem para o lado de lá houvesse de resolver todos os nossos problemas. Quando sabemos assim não é. Aqui ou além, facearemos o céu ou o inferno que temos construído em nós. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam à vida física. Então, para alguns corações, é aquela visão da pura prosperidade material. A bênção divina estará em meus caminhos se materialmente prosperar. Infelizmente, essa visão ainda envolve a muitos corações do mundo, essa visão acerca do Evangelho, sem pensar em que o próprio mestre é a própria prova em contrário disso. Porque materialmente não há nenhuma prosperidade no Cristo, entre aspas. Mas espiritualmente é o que de mais abundante nós já vimos. Jesus não tinha recursos materiais, não tinha poder no mundo, influência, prestígio, nada disso. E, no entanto, alguém duvida que a bênção divina esteve sempre com ele. Então, aqueles corações que atrelam sempre o amparo divino a recursos materiais estão ainda muito longe do entendimento real do que seja a resposta do alto em nossos caminhos. Em suma, diz Emmanuel, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta divina. Então, querem fazer da oração um processo fácil de darem a volta nos problemas, né? Ou um jeitinho nos mecanismos da lei. Quando, em verdade, deveríamos ver na oração um recurso de fortalecimento para termos a coragem, para termos a firmeza de encararmos agora os problemas que estão diante de nós, para não os postergarmos para depois, complicando a solução. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras dos candidatos, do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Então, nem por isso, nem pela nossa rebeldia, pela nossa imaturidade, infantilidade, deixa Jesus de nos amar. acolhe-nos amoroso e paciente, ajuda-nos, como é possível ali, sem, claro, atender aos nossos caprichos, mas espera, sabendo que mais cedo ou mais tarde o coração se exalta, o coração anseia por experiências maiores, por mais maturidade, por mais discernimento. E aí ele diz, todavia, quando aceita alguém no seu discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Então, é diferente no caso daquele que já despertou para o discipulado. E o que é despertar para o discipulado? Despertou para a parte que ele cabe. Porque aí a oração não será mais vista como um instrumento de fuga ou de facilidade, mas sim sustentação para fazer o que é preciso fazer. Sustentando-nos a coragem de facearmos a nós mesmos, de devassarmos o nosso mundo interior, de lidarmos com as consequências de nossas escolhas. Esse é o discípulo que mais maduro entra agora na senda, de fato, libertador. Neste caso, é diferente. A relação é muito diferente, porque da parte do discípulo agora, a perspectiva é outra, e o Cristo encontra um terreno mais fértil, uma alma mais aberta. Cessam as rogativas ruidosas. Acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama. E o mestre, respondendo-lhe as orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. Então, para esse coração que já está de mãos dispostas, que já está em si disposto ao trabalho, à renúncia, ao sacrifício, ao conhecimento de si, a este, mais propriamente, as respostas chegam na sutileza do seu mundo interior, como modificando-lhe a vontade, renovando-lhe o sentir, aclarando-lhe as ideias, porque ele já ofertou um campo em que o Cristo possa atuar mais propriamente. Ele, mais do que falar, agora anseia ouvir. Ele, mais do que desejar, anseia agora servir. E Jesus encontra ali, então, um instrumento de que pode se utilizar para estender as bênçãos do Evangelho. Por isso, Emmanuel conclui, o coração unido a Jesus é um servo alegre. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre, levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. É isso que Paulo buscou nos dizer. Esses gemidos inexprimíveis, esse sussurro que vão alcançando e transformando o coração que enfim se oferta aberto a Jesus. Que possamos aprender a sermos um servo alegre e silencioso, de coração entregue às mãos de Jesus, para que nele ele possa talhar a obra divina do sentimento iluminado. Que Jesus abençoe a todos e que saibamos recorrer à oração como recurso essencial, mas que possamos também aprender a pedir para melhor ser. Muita paz a todos. Jesus abençoe.